Olá, começamos agora o podcast Isso é Contábil, seu podcast sobre contabilidade, finanças e tributário. Sou o Dr. Conduto, hoje é quinta-feira, 10 de setembro de 2020. E nossa conversa é sobre empresário individual, EIDL e os MEIs. Que negócios são esses? Quais são suas diferenças? E em quais casos se aplicam nesses, né, formatos societários? Bom, para abrir sua empresa sozinho, existem algumas possibilidades, três, né? Você pode ser o MEI, que é o microempreendedor individual, que é uma categoria de regime tributário indicada para iniciar um negócio menor, né? Com limite de faturamento máximo de R$ 81 mil reais ano. As outras duas possibilidades de começar o voo solo são enquadrados como simples nacional, certo? Onde o faturamento pode ir até R$ 4.800.000 reais, que se enquadram ali como microempresário, né? Microempresa, que pode ser o EI, empresário individual, ou então como microempresa, como EIDL, legal? Siglas, né? Muitas siglas. Vamos bater um papo aqui sobre cada uma delas, legal? Começando pelo empresário individual. A criação de uma empresa modelo EI, ou empresário individual, implica que ela não terá sócios. Será fundada por apenas um proprietário. Embora possa ser enquadrado no regime tributário simples nacional, o modelo de empresa individual se diferencia do modelo MEI. Perfeito? Por quê? Por causa da sua receita anual ser superior a R$ 81 mil reais por ano. Esse empresário individual, ele tem faturamento maior do que R$ 81 mil reais, né, para compensar para ele ser esse EI, e menos, e tem faturamento menos de R$ 360 mil reais por ano, né? Então, passou disso aí, já tem que mudar seu enquadramento tributário também, né? Legal, esse aqui é um ponto bem importante de ser avaliado. Então, para ser microempresa, até R$ 360 mil reais. Passou disso, vai ser empresa de pequeno porte. Ainda continua como EI? Continua sim. O EI, né, ele não é pessoa, é uma empresa limitada. Então, o que quer dizer que os bens dos sócios, ou do sócio, na verdade, né, pode ser atingido pelas dívidas da empresa. Ou seja, se a empresa não paga uma dívida, o credor pode buscar esse dinheiro onde? Lá nos bens do dono da empresa, certo? Porque ele não é limitado, ou seja, seu patrimônio não é limitado apenas à empresa. E sim, ele vai extrapolar a empresa e vai até a pessoa física e atinge o CPF do empresário, tá bom? Agora, indo para o EIDL, que é empresa individual de responsabilidade limitada. Nessa EIDL, nesse formato, o empresário titular não responderá com seus bens pessoais para as dívidas da empresa, mas sim com o valor que ele integralizou como capital social. Em contrapartida, claro, o capital social é mais alto, né? 100 vezes, que é 100 vezes o valor do salário mínimo vigente na época, mas os bens pessoais ficam ali protegidos em caso de dívidas da empresa. A empresa tem alguma dívida tributária, fiscal ou trabalhista, ela atinge o CPF da pessoa, perfeito? Isso é uma forma bacana, mas demanda ali um aporte de dinheiro inicial, né? Como que funciona isso? Então a gente vê o EIDL com a melhor segurança na hora de abrir o negócio, protegendo os seus bens e tendo tranquilidade para tocar os negócios de forma independente. Mas o capital social ainda é uma grande dúvida, né? Porque quanto exatamente eu tenho que integralizar na minha empresa? Exatamente são, no mínimo, 100 vezes o salário mínimo vigente do país. Se no Brasil fosse R$ 1.000 o salário mínimo do Brasil vigente, então tem que ser R$ 100.000. A integração mínima, né? E como que pode ser? Pode ser em transferência de bens ou dinheiro para uma empresa. E onde que eu valido isso? Lá na ajuda comercial, né? Se for Paraná, Juscepar, São Paulo, Juscesp, daí por diante. E por fim, né, mas não menos importante, que é o MEI. O MEI é o microempreendedor individual. E que negócio é esse? É aquele, é a pessoa que trabalha por conta própria e fatura no máximo até R$ 81 mil reais por ano, certo? Além disso, ele não pode o quê? Ter participação em outra empresa como sócio ou, então, titular, tá bom? A principal vantagem do MEI é que não paga imposto do faturamento ao governo. Apenas uma taxa fixa mensal bem simples, né? E o empresário pode, inclusive, abrir o MEI sozinho no site do portal do empreendedor, não precisa de ninguém. Claro, se tiver algum empregado no seu, na sua empresa, vai precisar de alguma ajuda do contador para fazer lá as documentações, né, obrigatórias que o Ministério do Trabalho exige. Caso você não possa ter MEI, ou caso o seu MEI tenha extrapolado o limite de faturamento porque você conseguiu ainda crescer muito mais, faturou muito mais, então vai fazer o quê? É virar, transformar o seu MEI em uma microempresa, ou então você nem entra como MEI. Vai essa para abrir uma microempresa e tocar o seu negócio. Tá ok, pessoal? Então, assim, a ideia aqui é te dar conceitos iniciais e insights iniciais sobre o quê? Hoje foi sobre o empresário individual, o EIL e também o MEI. São formas jurídicas bem importantes, bem populares no nosso Brasilzão. Tá bom? Então, a todos uma ótima quinta-feira. Fiquem bem. Qualquer dúvida, sugestão, apontamento, melhoria, estamos totalmente disponíveis e abertos a vocês. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.